Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 157, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Estou bem, Alex. Já bastante recuperado da minha lesão, da tal lesão. E muito animado por estar aqui contigo e por estar perante vocês. Mais uma semana em que tivemos muito apoio da comunidade e gostei da maioria dos comentários. A maioria dos comentários foi positivo.
Sim.
Eu gosto que comentem sempre. Uhum. Até nas redes sociais. Houve malta até dizer, já percebemos que vocês os dois gostam que nós, mesmo que não concordemos com vocês, que digamos. Disse, desde que a malta não ultrapasse os limites do respeito e da ofensa.
Se não concordam connosco, comentem e expliquem porquê.
Exatamente.
Nós gostamos disso.
É isso mesmo.
Um debate, portanto, saudável é sempre bom ver.
É isso mesmo, Alex. Portanto, o meu rap desta semana é precisamente, e vamos depois aqui ao comentário do Leonardo Justino, é precisamente que, acima de tudo, quem não concorda connosco, que o diga também.
Exatamente.
Justifique porquê, para nós conseguirmos ter ali um debate saudável entre todos, mas comentem, não se coíbam, façam como o nosso Leonardo Justino, que anda a treinar como o Alex.
Está a fazer uns grandes treinos, grande Leonardo, e comentou mais um excelente episódio. Sem dúvida alguma, o melhor podcast de futebol em Portugal.
Obrigado, meu caro
amigo. Sem dúvida alguma, a melhor comunidade de Portugal de podcasts.
Isso é verdade.
Nós temos muito orgulho dos comentários e cada vez são mais. Por isso, obrigado a toda a gente que mete like no episódio no YouTube.
É verdade.
Tem like, 5 estrelas no Spotify, com
participa
uma enorme ajuda.
Participa nos desafios.
Exatamente.
Por acaso, hoje temos aqui um desafio, que já lá vamos, não é? Temos aqui um desafio no primeiro tema que vocês vão gostar muito. Vão gostar muito, porquê? Porque é uma previsão para daqui a muitos meses e é daqueles temas em que, Alex, eu sinto que no país toda a gente tem opinião.
Ah, claro, claro.
No
claro.
País, eu diria, cada cabeça a sua sentença.
Exatamente.
Em relação a esta dinâmica que vamos
boa
fazer daqui a bocado.
Muito
cada cabeça a sua sentença.
E sim, neste episódio iremos falar de um jogador como o João Neves, que foi absolutamente fundamental frente ao Lyon com um gol do minuto 95. Vamos falar de um Jeremy Doku, que
vamos
meteu
sim,
o Liverpool em brasas. Conor Bradley contra o Vinícius Júnior faz um grande jogo.
E depois apanha o Doku.
E não consegue parar Doku. Por isso, se calhar
verdade.
Doku é... Não, é um dos melhores extremos no mundo
é
atualmente.
Olha,
a jogar.
Ainda bem que eu... Por falar em comentários em tema, ainda bem que eu corrigi, Alex, eu fui a tempo. Lembras-te assim, não, espera aí, Doku. Doku em vez de Gakpo.
Não,
já.
Tem de ser, tem de ser. E sim, vamos falar dos três grandes deste episódio. Mas obrigado a todos que
vamos
ficam
sim.
até ao fim. E prometemos ser audazes novamente neste episódio 157.
Por falar em audazes, obviamente que a certa altura neste episódio vai aparecer aí uma folhinha, não é? Neste lado, neste caso não vai ser do Alex, vai ser da minha parte.
Então...
com um códigozinho para
uma aposta grátis que acontece em todos os episódios. Por isso sim, vamos arrancar aqui com um grande episódio do Pre-Bet Show, que temos
bora,
de começar
bora.
Com a seleção portuguesa,
seleção.
Que irá enfrentar a Irlanda, mas nós acreditamos que vai ser uma grande vitória de Portugal, não é, Pedro?
Acreditamos, Alex, até porque Portugal, ganhando, carimba o apuramento para o Mundial.
Exatamente.
Não conseguiu, no jogo em que eu estive presente, e tive muita pena de não presenciar esse apuramento e essa festa de apuramento contra a Hungria em Alvalade.
Que é uma seleção que não é fácil.
É, exatamente, é uma seleção muito mais, deixa-me usar esta expressão, barbuda.
Sim, sim, sim.
Que,
muito
do
compacta,
que a Irlanda.
Coletivamente.
Barbuda no sentido mais compacta, mais competitiva.
E tem a hierarquia bem solidificada, ninguém é melhor que o Szoboszlai.
E ninguém... fala mais alto que o Szoboszlai.
Exato. Jogam
equipa,
para o Szoboszlai.
Jogam para o Szoboszlai, depois fazer o resto da equipa também fluir. Isto para dizer o quê? Estou muito mais confiante num jogo, Alex, contra a República da Irlanda, que nós vimos no jogo de Alvalade.
Sim.
Que é uma seleção que, atenção, Portugal não ganhou esse jogo folgadamente. Ganhou
mesmo a acabar
esse jogo. É uma seleção que se fecha muito bem com aquela linha 3.
Bloco baixo.
Comandada pelo Collins do Brentford, que
bom
é um
jogador.
Bom jogador.
É capitão, não é?
Capitão da República da Irlanda. E é o comandante daquela linha 3. É o homem que joga ali a comandar aquela linha 3.
Sim, sim.
A Irlanda tem bons guarda-redes. Quer jogue Callagher, quer jogue Bazunu. Há grande segurança na baliza.
Sim, sim.
E é uma seleção que tem em Evan Ferguson uma boa referência ofensiva. Tem extremos rápidos.
Sim.
Ou seja, isto para dizer o quê?
O Josh Cullen também.
Cullen,
do Burnley.
Há bons jogadores na seleção da República da Irlanda. E... peço atenção para a soberba que às vezes existe do lado português, dos adeptos, das vezes dos jogadores também.
Sim, sim, sim.
Quando achamos que somos muito superiores, Alex, foi 1-0 em Portugal.
Uhum.
Este jogo é em Dublin. Outro ambiente, outras condições climatéricas.
E para a Irlanda é decisivo.
Para a Irlanda é decisivo. Portanto, alguma calma. Eu acredito que vamos vencer e, portanto, vencendo, meus amigos, estaremos no Mundial 2026, que essa é a minha crença absoluta.
E vou começar aqui, na minha antevisão,
a
Irlanda-Portugal é um jogador que eu acho obrigatoriamente tem de ser titular neste jogo frente à Irlanda. Pode ser uma opinião um pouco audaz, mas para mim tem de ser titular sim ou sim frente à Irlanda, João Félix. Porque Portugal teve muitas dificuldades com o bloco baixo da Irlanda nessa vitória por 1-0.
E faltava João.
Exatamente, faltava João Félix, que entre linhas adicionava tanto mas tanto, tantos problemas aos jogadores irlandeses.
É mesmo.
Por isso sim, tem de haver mais respeito
como a João
Félix.
Alex.
Que João Félix tem 48 jogos jogados pela seleção portuguesa.
É
11 golos marcados e esta época no Al Nassr.
Eu ia perguntar isso, manda
14
lá.
Jogos, 13 golos, 2 assistências. A nível de forma, ele está preparadíssimo. E João Félix, se nós vamos vencer o Campeonato do Mundo, é com uma mãozinha de João Félix também a ser importante.
Por alguma razão, João Félix, Jorge Jesus e Roberto Martínez estão onde estão e eu estou onde estou. Não desmerecendo o nosso,
assim?
Não
desmerecendo
o nosso programa. Porquê, Alex? Porque eu, como tu sabes, fui aqui muito crítico da decisão de carreira de João Félix. E do interesse de Jorge Jesus e depois da, e até cheguei a pôr em causa a sua convocatória por Roberto Martínez. Eu sei que tu defendeste. Daí eu estar a dizer
sim.
Eu
meto estou... mais em causa Ruben Neves porque existe um Florentino Luís do que João Félix.
Ai, sem dúvida.
Porque não existe outro jogador para se tirar o João Félix.
Eu estou a responsabilizar-me pelas minhas palavras. E portanto, e tu sabes que eu sou fã de João Félix.
Sim,
o
eu
futebol,
sei.
O futebol do perfume de João Félix, eu sou fã.
Sim, portanto, é engável
dizer o quê? Subscrevo o que o Alex disse. Para mim, e vou pegar neste exemplo, nos últimos largos meses, o melhor jogo da seleção nacional contra bloco baixo foi o jogo na Arménia.
Facto.
Peguem nesse 11. E replicam em sons, não é preciso mexer
e
muito mais.
Quem é que foi dos melhores em campo?
João Félix.
Exato.
João Félix, nós nesse jogo, Alex, lembro-me que falámos aqui, o Nuno Mendes galgou muito no corredor esquerdo,
uhum.
O Cancelo e o Pedro Neto, na dinâmica deles à direita, muito bem.
Sim.
Mas o jogo interior de Portugal, com Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes e João Félix, foi fundamental.
Exatamente.
E João Félix, portanto, indo ao que o Alex diz, tem isso, dá muito, de muita qualidade no toque, no primeiro toque no jogo interior, quer em passe, quer em recepção orientada. E depois é um jogador que, de facto, tem uma relação muito, muito forte com a baliza adversária.
E dá muito espaço aos colegas de equipa. O foco que João Félix tem imediatamente, ele atrai muito.
É um belíssimo jogador, de facto. Eu acho que vai ter que ser aqui uma peça importante para o Mundial, eu acho. Ou seja, já neste jogo, Alex, já neste jogo, mas depois também no Mundial, porque eu acredito que vamos passar ao Mundial. Portanto, bom tópico de discussão. Primeiro, João Félix, quero que vocês digam aí nos comentários se concordam comigo com o Alex e, portanto, se acham como nós que o João Félix é fulcral ao dia de hoje ser sim. Titular na seleção, precisamente e particularmente contra equipas que joguem em bloco baixo. E quero perguntar-te, Alex, ainda outro tópico individual, o que é que achas que vai acontecer com a grande surpresa desta convocatória? Carlos Forbes.
E
joga
ou
não joga? Se jogar é... Diria que não como titular, mas se jogar, entra para que posição? O que é que tu achas? Sou o Carlos Forbes.
Eu acho que é extremo-direito. Extremo-direito ou extremo-esquerdo. Ele está confortável a jogar em ambas as posições, mas eu gostei da novidade de Carlos Forbes, pessoalmente falando.
Também
porque Carlos Forbes é um jogador que teve tantos obstáculos na própria carreira. Quando ele vai para o Wolves, não se sente... quando está emprestado no Wolves, não se sente confortável. Quando ele estava no Ajax, não se sente confortável. No City, sabia que não ia ter a aposta na equipa principal, por isso ele tenta um futuro melhor a ir para outro clube.
E complicado, porque ele era uma das coqueluches da Academia do City.
Exatamente.
Durante muito tempo.
Ele era visto como dos melhores jovens promessas da Academia do City.
E esse baixar de expectativas não é fácil para um jogador.
Por isso, ver o masterclass que Carlos Forbes faz frente ao Barcelona,
é verdade.
E também aqui com um comentário.
O nosso H016.
Exatamente, que tem morte no Irlanda e Alcaraz aqui na foto.
Diz o nosso grande espectador, voltei a este episódio só para vir comentar acerca de Carlos Forbes. Que jogo contra o Barcelona, verdade sim senhora, partidaço. A ideia de dinâmica seria fazer em ranking dos melhores jovens promessas portuguesas. Atualmente, grande abraço. O Alex confessou há bocado em off.
Adoro
esta ideia. E portanto, posso dizer, meu caro, que esta dinâmica mais cedo ou mais tarde vai acontecer.
Exatamente. Por isso sim, eu acho que Carlos Forbes, pelo ponto de carreira, ele está no pico de carreira neste momento, Carlos Forbes. Por isso faz total sentido ser convocado pela Seleção Nacional. Agora, uma coisa não faz sentido. Na minha opinião, eu tenho de dizer
ficar
isto num episódio.
Ficar de fora quem? Vá.
Não é ficar de fora. É o facto que tanto Pedro Neto, Pote, ficaram lesionados, não haver Rodrigo Mora e Giovanni Quenda. Porque Carlos Forbes é um excelente talento. Carlos Forbes está no pico de carreira, como referi. Mas Giovanni Quenda e Rodrigo Mora estão no mesmo nível, se não superiores,
eu até
a
acho
Carlos Forbes a nível de talento.
Tu achas até mais do que eu isso, e eu concordo contigo, os dois têm um teto superior ao de Carlos Forbes.
Sim, Quenda, neste momento, para mim, é um melhor jogador do que Carlos Forbes.
Já é. E o futuro dele também é mais promissor.
Exatamente.
O teto é maior.
Exatamente.
Sim.
Por isso,
e o Mora também.
Mas eu não quero ir contra o Carlos Forbes por Giovanni Quenda não estar lá.
Exatamente.
Por isso é uma excelente oportunidade para Carlos Forbes. Eu acredito que possa agarrar esta oportunidade. E sim, tem o talento para estar lá, porque inevitavelmente Giovanni Quenda, Rodrigo Mora e Carlos Forbes, inevitavelmente, se tudo correr bem,
vão ser colegas na
daqui
seleção.
A 5, 10 anos estão na seleção nacional.
Menos, quase 5, 10. Até te digo menos.
Eu digo 5, 10 para ter a certeza, porque seja, Giovanni Quenda tem 18 anos e Rodrigo Mora também.
Deixa-me pegar no Forbes, porque eu falei contigo sobre isto e tu sabes que eu não vou cometer aqui nenhuma. Não é nenhuma mentira, mas nenhuma inconfidência da minha parte, porque eu disse isto e até estava um bocadinho irritado na conversa que tive contigo ao telemóvel quando falei sobre isto contigo. Irritou-me bastante, para já corroborando o que o Alex disse sobre a convocatória do Carlos Forbes e sobre a carreira dele.
Uhum.
Ele era uma das coqueluches da Academia do City.
Não é?
E não é fácil para um jogador de tenra idade estar tão bem catalogado no City e no mundo da malta que percebe do futebol de camadas jovens.
Sim, sim.
O Carlos Forbes era um dos nomes mais falados, porque o homem tinha números inacreditáveis na formação do City.
Factos.
E chegar ao patamar de passar para a principal, ele até chega a jogar aqui o principal do City. Pelo menos para a FA Cup, lembro-me disso
acontecer. E no Sub-23 está a fazer números surreais com menos de 19 anos.
Isso, e depois tem ali aquele baixar de expectativas.
Uhum.
Em que se percebe que Carlos Forbes, de facto, não vai dar aquele salto no City.
Uhum.
Acaba por ir para o Ajax. No Ajax não dá, emprestado ao Wolves, não dá. Portanto, meus amigos, isto é complicado para um jogador. Ele ter a capacidade mental, porque isto diz muito da sua força mental, na minha opinião, de pensar no projeto do Brujo, e atenção, muito bem escolhido.
Sim, sim, sim.
Já falámos aqui, eu e o Alex, muitas vezes, do projeto do Brujo, que é um projeto que aposta onde? Scouting de jogadores jovens fora do Brujo,
sim.
E a grande aposta, ao mesmo tempo, na formação do Brujo.
Sim, sim, sim.
Apostar no Brujo, clube de Champions, clube que normalmente domina, mas que é numa liga competitiva como a Liga Belga.
Uhum.
Ir para lá, substituir Talbi, que foi para o Sunderland.
Liga dos Campeões, neste
um clube
momento.
De Champions, mas que perdeu 5 jogadores fundamentais, como já aqui referimos.
Talbi é bem referido para
Talbi
o Sunderland.
Talbi é um deles. E para onde é que foi, Carlos Forbes? Para a posição de Talbi, meus amigos.
Uhum.
E no outro dia...
foi decisivo contra,
foi decisivo
o, Chelsea,
contra
não é?
O Chelsea. Portanto, acho muito bem o jogo contra o Barcelona, porque o jogo bem contra o Barcelona, meus caros, é Champions. É Champions, tem esse efeito.
2 golos e uma assistência, não é qualquer
quem
um.
Quem marca 2 golos e faz uma assistência contra o Barça, não é qualquer um.
E os golos que ele marca, não é mesmo qualquer
exatamente.
Um. Parte da velocidade, parte do talento.
A execução técnica também. A execução técnica para além da velocidade. Portanto, eu consigo compreender que achem, eu também acho, que ainda estaria à frente.
Uhum.
Concordo. Até Félix Correia, como eu e tu falámos aqui, está muito bem na Liga.
Não sei, não. Não,
não
sei.
Está muito bem na Liga.
Ele está muito bem.
Ou seja, estou a dizer para a convocatória.
Mas entre os Carlos Forbes e o Félix Correia, eu acho que Carlos Forbes é melhor, porque acho que é mais inevitável no futuro
no
ser chamado.
No futuro ser chamado, ok. E portanto, achando isto ou não achando isto, acho muito feio aquilo que eu vi, tinha que ver este recado, este parênteses, o ataque cerrado que eu vi ao jogador Carlos Forbes. Uma coisa é criticar Martínez, outra coisa é criticar o jogador e ofender o jogador nas redes sociais.
Ah, isto é motivação para Giovanni Quenda, meu caro.
Também,
a mensagem para Giovanni Quenda é: tu tens o talento, eu aceito, tenhas
olha,
o talento.
Há quem esteja a jogar aí muito bem, não é?
Exato.
Portanto, toca...
Por isso o Carlos Forbes também pode ceder a oportunidade. Por isso a mensagem a Giovanni Quenda é: queres jogar no Campeonato do Mundo, tens de ir a um nível que eu ainda não vi. Eu entendo isso. Giovanni Quenda consegue chegar a esse nível a usar a camisola 7
eu
e fazer
acho.
História no Sporting Clube Portugal
eu
esta temporada. Eu acho que tanto Rodrigo Mora como Giovanni Quenda, na segunda metade desta temporada, eu acredito que nós vamos ver
um
futebol brilhante destes dois talentos. Porquê? Porque ambos vão querer ir para o Campeonato
também
do
acho.
Mundo. Eu acredito mesmo.
Achas
a subida
dois...
de rendimento do Futebol Clube do Porto tem a ver com a subida de rendimento.
Já lá vamos,
Rodrigo
hoje, já
Mora
lá guarda
e Giovanni Quenda.
Guarda
o melhor Sporting, 100%, é com Giovanni Quenda em campo. Para mim, é melhor do que
também
cá
acho, também acho, também acho. Olha, concluindo Carlos Forbes e passando para outro tópico, ainda dentro do Irlanda Portugal, dizer o seguinte, eu até consigo compreender quem acha que para o coletivo, para uma equipa jogando em organização ofensiva, não consiga ver as valências de Carlos Forbes, porque é um jogador mais de potência de velocidade, de transição. Eu, com a qualidade técnica que ele tem, e também de condução curta, eu sim. acho que até contra blocos baixos ele poderá fazer a diferença.
Concordo.
Atenção.
A mudança de direção dele é muito forte, desde os 15.
E em espaço curto também.
Sim, ele desde os
não
15
é só,
anos é muito forte.
Não é só nas costas
também.
Da defesa, também
sim,
acho.
Sim, sim,
e portanto, vamos ver se calhar Carlos Forbes, daqui para a frente, olha, depois de 2 anos complicados no futebol sénior, se calhar daqui do Brujo para a frente é que vamos ver aquele Carlos Forbes que achávamos que íamos ver na formação no City.
Exatamente.
Se calhar.
E eu disse agora, é um fenómeno. Fenómeno também é uma palavra para descrever João Neves.
Ai,
eu quero referir
sem
isto.
Dúvida.
Eu quero referir isto porque eu ouço muitos comentadores no Sky Sports, Talk Sport, do estrangeiro.
O que dizem João Neves?
Não é o...
É o que é que não dizem, se calhar.
É isso. É o que não dizem de João Neves. Porque quando falamos dos melhores jovens promessas do mundo, fala-se de um Désiré Doué atualmente, fala-se obviamente Lamine Yamal, fala-se Estevão, Mas neste momento o João Neves é superior a todos, menos a Lamine, dos que eu disse agora. Mas o meu ponto
porque
é
já
este.
Já ganhou na carreira e de produção?
Sim, 100%. João Neves. E o meu ponto é este. João Neves atualmente é dos melhores jogadores do mundo. João Neves atualmente é dos melhores jogadores a jogar à bola. Sem dúvida alguma.
E a jogar à bola, gostei.
Vitinha, Jude Bellingham, Pedri, João Neves está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Ele está a competir contra os melhores do mundo atualmente.
O João
PSG vence a Liga dos Campeões do seu primeiro ano de PSG e sem ele, sem João Neves, não teria vencido.
Eu também acho que não.
Eu tenho a certeza absoluta. Um jogador como o Luís Henrique precisava de um jogador como o João Neves.
É verdade, é verdade.
E o que é de especial do João Neves? É uma esponja. A inteligência, o conhecimento dos seus colegas de equipa. Ninguém sabe melhor, senão Vitinho e João Neves, o que é que um jogador do PSG está a pensar naquele momento. Por isso, vamos começar a dar mais mérito a um talento como João Neves, que em 6 jogos na Liga Francesa esta temporada tem 4 golos. O João Neves no Sport Lisboa Benfica era um médio de marcar golos? Não era.
E mesmo assim marcou golos decisivos, atenção.
E ele referiu isso na conferência Dermis, de imprensa da seleção portuguesa. Eu tenho de assimilar novas ideias e eu tenho de ter mais golo. Se eu quero ser um médio melhor para o PSG, eu tenho de ter mais golo.
Só diz muito disto.
A aceitação, a inteligência, o conhecimento. João Neves é dos melhores do mundo e tem de ser conhecimento público, PSA, para o mundo todo, que é dos
e
melhores médios
em Portugal.
Do mundo.
Eu acho que ele, ao dia de hoje, ainda é muito valorizado só em Portugal e em França.
Subvalorizado.
Onde joga.
É
ou seja, só cá em França que ele é valorizado na medida certa.
Ah.
Lá fora, em Inglaterra, em Espanha, ainda desvalorizam muito João Neves.
100% desvaloriza. E vai ser dos melhores jogadores do Campeonato do Mundo, eu acredito, João Neves.
Ponto 1. Eu também acho
isso. E se vamos vencer o Campeonato do Mundo, é com a mãozinha de João Neves.
É com o João Neves titular.
Vitinha e João Neves têm de ser o meio campo para nós vencermos o
Obviamente.
Campeonato do Mundo.
Já lá vamos ao desafio. Calma, não te antecipes.
Estou a brincar,
concordo contigo. Essa dupla tem que jogar, acabou.
Se vence a Liga dos Campeões da forma que venceu,
e não há cá adaptações a lateral e não sei o quê. Nós temos muito bons laterais, não é preciso.
Olha o Liverpool com o Szoboszlai.
João Neves tem que jogar no meio campo com o Vitinha e a conversa encerra aí. Ponto final. É Vitinha e João Neves. João Neves tem, para além de tudo o que tu disseste, ele, ou seja, para além das questões táticas e técnicas, e que ele tem todas, é recuperação de bola, é rápida reação à perda da bola,
exato.
É um raio de ação sem bola gigantesco
uma
no campo todo.
Uma antecipação surreal.
É a leitura para a antecipação. É inclusive a subida de rendimento que ele está a ter no jogo com bola, até em zonas mais recuadas no terreno, mais em construção, porque esse papel é muito do Vitinha. E bem, Vitinha é exímio nisso. Mas o próprio João também já consegue fazer isso com qualidade. E depois ganha muito, e ele sabe isso, e assume isso, como tu disseste, em ter grande chegada à área. O João Neves está a ter cada vez mais chegada à área. Está a ter cada vez mais presença nas zonas de finalização. E depois demonstra, de facto, a sua qualidade com grandes golos. Oh, Alex, aqueles golos, bicicleta ao Toulouse.
Sem dúvida. Esse jogo foi
esse
um jogo monumental.
Bicicleta é de loucos. E portanto, e até no jogo de cabeça. Um jogador pequeno, supostamente. Jogo de cabeça. Eu lembro de João Neves.
A nível da altura, mas
eu lembro
de
João
alma,
Neves pelo Benfica, Alex, pelo Benfica, a marcar golos ao Sporting. Na área adversária, por duas vezes.
Esse gol foi decisivo também.
Na Luz e em Alvalade.
Foi das melhores reviravoltas que eu vi num estádio. Foi o 2-1 em que o Sporting estava a ganhar até aos 90.
E depois tem que ser de João Neves.
Exato. Isso foi
aliás,
surreal.
João Neves e tem que ser.
Eu nunca ouvi um estádio tão, mas tão alto.
E uns meses antes, Alex, quando ele está a estrear pelo Benfica, marca em Alvalade no derby também.
Sim,
o gol do empate.
Foi num canto também.
Exatamente, num canto também. Portanto, João Neves está cada vez a crescer mais nisto. É de soltar. Eu acho que ele é um menino que tem mesmo muita cabeça. Como disse
anos.
O Alex,
21
ele,
anos.
Ele tem muita
maturidade
para a idade dele, tem muita inteligência e, portanto, acho mesmo que é um menino que tem tudo para o patamar mais alto do futebol, já lá está.
E sente-se a humildade também.
Humildade, sem dúvida. Ele já lá está nesse patamar mais alto, não é vai chegar, ele já lá está,
exato.
Concordo contigo. E vai manter-se lá muitos anos, uma década, tranquilamente, não tenho dúvidas sobre isto. Dito isto, Alex, eu acho que o João Neves é um titularíssimo, sem dúvida. Não há questão aqui.
Não, acho que já não há.
Se bem fisicamente, titular no meio-campo.
Sim.
E, portanto, acho que devíamos avançar para o desafio.
Não, eu só queria referir isto porque, exato, Vitinha consegue um terceiro lugar. E sabe o que o João Neves poderá fazer um dia, não é?
Sim.
Porque foi mencionada até a questão, Ballon d'Or é João Neves.
Verdade.
E ele diz, não estou a pensar nisso, estou a pensar nos prémios, nas competições. E é isso, é os torneios.
Pense
é
no que ele já ganhou com 21 anos.
E o que poderá ganhar...
No país e pelos
no
clubes.
Futuro.
Exatamente.
Por isso sim, digam as vossas opiniões nos comentários, mas temos aqui uma dinâmica dificílima
para
fazer. Mas antes disso, eu só quero dar uma mensagem, porque isto é uma mensagem com um grafismo que nós temos.
Ui!
Que é, há um jogador
Bendito.
Que em desarmes e interseções é o top da Premier League. E é português,
e
mais
o segundo é português também.
Mas não é João Palhinha, é Florentino Luiz, que está a jogar no Burnley
é
e já é dos melhores jogadores do Burnley e acabou de chegar esta temporada.
Eu já disse isto esta época e vão ver ao Instagram do Burnley os comentários dos adeptos, tudo com o emoji do polvo em Florentino.
Não, é surreal. É que Florentino Luís não merecer uma convocação.
Já sabíamos.
Isto é surreal, Pedro.
Até quando há lesões.
Sim. Exato. Porque não? Eu fico mesmo frustrado. Também porque é um jogador que merece e podia representar outra seleção. Também é descendente.
É verdade. Olha, o que é facto é que o primeiro é português, o segundo é português, portanto, a seguir vem Caicedo, é o terceiro. Moisés Caicedo do Chelsea.
Ah, mas
atenção, eu tenho de dar aqui mérito. De Palhinha já falámos muito na Primeira Liga, sobre os desarmes.
A cada 90
Florentino
minutos.
Florentino Luís não precisou, reparem no seguinte, não precisou de adaptação nenhuma à Premier.
Verdade.
Chegou, viu e venceu.
Porque esteve no Mónaco antes, esteve no Getafe antes.
Correu-lhe mal, em França e em Espanha, ganhou tarimba.
Exato.
Ganhou experiência,
Champions
volta ao Benfica.
Também, não é?
Importantíssimo na Champions. Durante duas épocas, ele foi consecutivamente na fase de grupos e depois na fase de liga, o jogador com mais interseções. Ele estava lá nos tops da Liga dos Campeões. Ele estava lá à mão de semear o Burnley muito bem, que teve bom critério de contratações este ano.
Concordo.
O Burnley. Foi buscar Florentino e está a ter os ganhos agora. Muito bem. Portanto, o Alex, e muito bem, lembraste disso, Alex, e é muito bem lembrado. Menção honrosa a Florentino Luís. Acho que, ao nível a que ele está na Premier League, tem que começar a ser considerado para futuras convocatórias.
E a nível de hierarquia, eu entendo que existe uma meritocracia na seleção nacional, acontece em todas as seleções, mas um jogador com estes números merece uma oportunidade, se existe a oportunidade para convocar. Por isso, eu acho que ele é superior a Ruben Neves, mas entendo Ruben Neves ser convocado,
sim,
devido ao espírito grupo, devido a esta meritocracia.
E à equipa que já está feita desde trás.
Exatamente.
Martínez valida isso.
Para os mais jovens que nos ouvem. Por isso é isto. É muito por aí, mas eu gostava de ver Florentino.
Para os mais jovens que nos ouvem, para materializar a ideia do Alex, e antes de irmos ao nosso 11, é isso mesmo. É que Roberto Martínez, e para quem só nos está a ouvir agora, já explicámos isto aqui algumas vezes. Concordando só ou não, ele tem um critério.
Exato.
O critério de Martínez é o do grupo, é de criar essas bases de grupo com muito tempo.
Exato.
Até às grandes competições. E, portanto, Martínez varia muito pouco nas suas convocatórias, vai muito pouco ao momento de forma, daí a surpresa por Carlos Forbes ser convocado, e portanto tem ali um núcleo muito grande de jogadores, que é o núcleo do Serrado, porque ele acredita que chegando a Mundiais e a Euros, chegas com esse núcleo que já se conhece e que será mais fácil numa competição curta.
É exatamente, Pedro, mas sim.
Vamos lá ver os
4-3-3?
Nossos...
Tens 4-3-3?
4-3-3. 4-3-3.
Então, o melhor 11 da seleção portuguesa para o Campeonato do Mundo. Isto é muito, mas uma previsão muito, mas muito, ainda com muito tempo.
Early
não é?
Days, como diria o Alex
days,
nos seus
exatamente.
Bons tempos. Estou a brincar, Alex. Obviamente, falta muito tempo. Estamos em novembro.
Sim.
Mundial em junho e em julho, como sabemos. Mas a questão é, até pelo que Martínez nos revela nas convocatórias, acho que já vamos conseguindo aqui descortinar qual é que será o 11 da seleção no Mundial. E, portanto, o Alex vai fazer o 11 dele. Eu vou fazer o meu 11.
Então, o melhor 11 da seleção portuguesa para o Campeonato do Mundo neste momento, em novembro. Então, na baliza, Diogo Costa.
Eu vou com Diogo Costa na baliza também.
Pesa esquerda, o melhor do mundo.
Pesa esquerda, não há dúvida, Nuno Mendes.
Exato, não pode haver dúvidas.
À direita, quem tens, Alex?
João Cancelo.
João Cancelo, naturalmente.
E a dupla de centrais? Tenho Gonçalo Inácio e Ruben Dias.
Ruben Dias e Gonçalo Inácio.
Ah, concordamos. Mas concordamos. Renato Veiga está muito perto.
Pela importância do defesa à esquerda, a concorrência será Renato Veiga com o Gonçalo Inácio.
Exatamente. E depois no meio-campo, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes.
Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Não, não pode haver dúvidas sobre este meio-campo.
Sim, Vitinha e João Neves têm de jogar juntos.
A dupla tem que ser essa. E à frente deles, normalmente, deve ser Bruno Fernandes.
Tem de ser Bruno Fernandes.
À esquerda, eu tenho, Alex, João Félix.
Audaz, eu tenho Rafael Leão, porque acredito que ele vai ter uma subida de rendimento enorme esta temporada. Obrigado, Francisco Martins, por também dizes uma coisa à nova.
Ele vai ser um dos melhores jogadores da Série A este ano.
Concordo.
Vai voltar ele está a voltar àquele nível de Série A.
O melhor
em que
Rafael
nós já
Leão vai ser desta temporada.
Obrigado,
sim.
Alegre. Alegre está a saber trabalhar com o
e
Rafael
Francisco
Leão.
Martins também, obrigado.
Certo,
e obrigado, força de vontade, Rafael Leão, quer mostrar ao
exatamente.
Mundo que é dos melhores extremos do mundo. E tem de participar e ser titular no
direita,
Campeonato do Mundo de Portugal. À direita tenho Pedro Neto, tem de ser titular para mim
também
nesta seleção nacional.
E depois já explico porque é que tenho estes dois, João Félix e Pedro Neto.
E ponta de lança, Cristiano Ronaldo.
Tem Cristiano Ronaldo, mas quero fazer aqui uma ressalva. Vai ter que ter muito mais tempo de jogo do qual que tem tido na seleção Gonçalo Ramos. Merece muito mais tempo de jogo.
Sim.
Gonçalo
sim.
Ramos no Paris Saint-Germain, sempre que entra é decisivo.
Ele é o jogador com mais golos marcados a sair como substituto.
Alex,
no PSG.
Roberto Martínez tem que olhar para Gonçalo Ramos com outro estatuto.
Sim, concordo.
E, portanto, ele tem que ter muito mais tempo de jogo. Não pode ser Ronaldo all the way durante 90 minutos sobre 90 minutos sobre 90 minutos. Eu compreendo a titularidade de Ronaldo. Acho que ao dia de hoje, como a seleção está a funcionar e com João Félix a titular, faz muito sentido Cristiano Ronaldo a titular.
Sim.
Acho mesmo.
Concordo.
E, portanto, eu vou com João Félix, porque acho que João Félix dá muito corredor a Nuno Mendes.
Eu acho que depende do
acho
jogo,
que João
Pedro.
Félix, depende do jogo naturalmente, mas em tese, como eu quero que Portugal domine os jogos
sim.
e que encoste as seleções atrás, eu vou com João Félix por causa disto. Ele combina bem com o Nuno Mendes, porque oferece espaço a Nuno Mendes, porque vem para dentro a tocar bem na bola com Bruno, com João Neves e com Vitinha, porque é muito forte na relação com a baliza. É um jogador, na minha opinião, durante o jogo, que consegue ser mais regular com bola do que Rafael Leão.
Uhum.
E à direita tenho Pedro Neto, porque, como eu disse, Pedro Neto e Cancelo, com a variabilidade de movimentos,
sim,
com a velocidade que cada um tem, e com os movimentos que fazem entre si, acho que é uma ala direita que funciona muito bem.
Claro!
Cancelo e Pedro Neto.
Concordo.
E, portanto, eu consigo perceber quem acha, por exemplo, o Trincão à direita.
Eu acho que é a segunda melhor opção para entrar. E já vimos isso em jogos.
Exatamente.
Com a Dinamarca foi fulcral.
Mas eu
também
acho mesmo, ou até, atenção, não falámos aqui, mas
Bernardo Silva não está titular.
Era o que eu tinha a dizer.
Para mim não devia ser titular.
Para mim tempo. Também não neste momento. Mas Bernardo, quer no meio, quer à direita, poderá sempre ser um titular. Eu acho que este 11, por acaso concordamos no 11.
Eu acho que a dinâmica 11, principal,
este 11,
João Neves
e
Vitinha,
fizemos,
tem de ser intocável. E a verdade é, Bernardo Silva entrar neste 11 vai influenciar esta dinâmica.
É isso. E eu acho que este 11, a sair era por Bruno Fernandes.
Exatamente.
Não por Vitinha e por João Neves.
E eu não vou tirar Bruno Fernandes.
Eu também não vou tirar Bruno Fernandes.
Foi o melhor jogador no campeonato do mundo,
exato,
no último.
Também acho. E num jogo ou no outro, pode ser Bernardo titular, dependendo do adversário.
Exato.
Por exemplo, num jogo em que tenhas
Turquia,
menos bola, num
jogo
em que Portugal tenha menos bola, na reação à perda de bola, Bernardo é fantástico.
Sim.
Bernardo é um jogador que taticamente é muito culto. Vemos isso no Manchester City.
Uma boa decisão
City.
Com
e, portanto,
bola,
o Alex,
é
engraçado, com os nossos dois 11, que é o mesmo 11.
Tem semelhanças.
É o mesmo 11, o nosso 11
não,
é o mesmo.
Não, o extremo esquerdo não concordo.
Ah, tu tens
Rafael
Leão, tens João Félix. Mas temos aqui uma base.
Sim,
isto
sim.
Vem do que Roberto Martínez nos demonstra e percebemos que, de facto, para ti e para mim, com esta exceção de João Félix e Rafael Leão, estes jogadores são os que se complementam melhor.
E somos candidatos para vencer o campeonato do mundo. Essa
nenhumas.
É a mensagem final que nós temos a dizer. Vamos acreditar no que estamos a construir com a seleção portuguesa, porque não é só para este campeonato do mundo em 2026. É para o campeonato do mundo, também vai ser cá em 2030. Estou entusiasmadíssimo para isso que vai acontecer.
Temos aí com cada geração, Alex.
Yeah, exatamente.
Nós temos tanto talento geracional, como se costuma dizer.
E o que vem aí
é de doido.
Vai ser incrível. E muito vem devido à inspiração do Cristiano Ronaldo. Por isso vamos fazer acontecer no
vamos
último
fazer acontecer.
Campeonato do Mundo, que já é público.
Sim,
já foi público,
isso,
já foi público. Porque sim, mais campeonatos do mundo seria surreal. Por isso sim, fiquem com estas ideias que nós temos da Seleção Nacional.
Sem dúvida.
E vamos agora falar das outras seleções, não é, Pedro?
Escrevam os vossos sons. Os vossos sons da seleção, não é só ver os nossos.
Exatamente.
Vossos.
Mas,
Alex,
é
vamos a outras seleções. Eu, por mim, é já começar com o jogador bomba. E o que é o jogador bomba, perguntam vocês. Muito simples. Foi um debate que eu e o Alex tivemos e chegámos à conclusão de fazer este desafio de hoje. Jogador bomba de cada seleção para o Mundial. O jogador bomba pode ser o critério que vocês quiserem, mas no sentido de impacto. Ou seja, um jogador que eu e o Alex achamos
vai
que vai
ser impactante e vai valorizar muito.
Muito impactante e que se vai valorizar muito no Mundial.
Exatamente.
E, portanto, Alex, vamos lá. Vais começar tu. Jogador bomba de cada seleção para o Mundial 2026.
Portugal, João Neves.
De Portugal, Nuno Mendes.
Espanha, Fermín López.
E a Espanha tem Lamine Yamal. Acho que vai
bomba, ah, estás a ser os melhores jogadores. Mas quem é isto do jogador bomba? Não é os melhores, é os melhores jogadores?
Mas eu em Espanha...
Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo do mundo. Lamine Yamal é o melhor jogador da Espanha.
Mas é um lateral. Normalmente nunca está tanta...
Tá
pensa assim. Podia dizer João Neves, Vitinha. Mais óbvio, Vitinha neste caso. Podia dizer Rafael Leão.
Eu disse João Neves por ser o primeiro campeonato do mundo.
Podia dizer Bruno Fernandes. Mas Nuno Mendes é um lateral e nunca dá um destaque lá atrás.
Mas já teve no Campeonato do Mundo.
Mas é um lateral.
Mas sim.
Repara que ficou posicionado.
Espanha, tens quem?
Espanha eu tinha o Lamine, mas posso mudar. Posso mudar. Lamine. Em Espanha, tens razão. É injusto
Lamine.
Para ti. Não, e é injusto para ti. É injusto para ti. Eu em Espanha, tu tens Fermín.
Tens Cubarsí, tens Dean Huijsen, que tem sido importante também.
Eu acho que ele vai ao Mundial.
Quem?
Carreras.
Audaz, merece ir ao campeonato
eu
do
acho
mundo,
que
sem dúvida.
Agora, acho que esse é o tempo vai ganhar o lugar.
Inglaterra.
Ah, Inglaterra. Inglaterra tem Everett Chiesa, na minha opinião.
Ok, eu tenho Elliot Anderson, que para mim tem de ser titular na seleção inglesa.
Concordo com
mesmo
ti.
Com Declan Rice, Adam Wharton, muitos talentos de médio,
eu digo Wesley,
mas Elliot Anderson.
Eu digo Wesley porque naqueles momentos de aperto acho que vai ser o jogador pegar na bola e decidir.
Brasil.
Brasil tem Luís Henrique.
Tem Estevão. Estevão, que pode ser um amuleto da sorte para o Brasil fazer um grande campeonato do mundo. Argentina.
Argentina tem Nico Paz.
Nico Paz, concordamos.
Temos o mesmo, sim.
Bélgica.
Jeremy Doku.
Também tem Jeremy Doku. Dos melhores extremos do mundo atualmente. Alemanha.
Alemanha tem Nick Voltmads.
Bem escolhido, Nico Voltemado. Vai ser o ponta de lança desta seleção alemã.
Muito gol.
Eu vou com Angelo Stiller, um nome obrigatório que todos nossos ouvintes
Sem
têm
dúvida.
De conhecer.
Sem dúvida.
E agora, Dinamarca?
Dinamarca tenho o nosso Victor Froholt.
Concordamos. Também tenho Victor Froholt. Países Baixos?
Países Baixos tenho... Tinha que ir neste jogador, eu tenho Xavi Simons.
Entendo.
Eu acho que vai ser a grande cara da seleção dos Países Baixos.
Eu vou ser audaz e vou referir Emega, que tem de ser o ponta de lança dos Países Baixos, porque Weghorst não vai ser a grande referência neste próximo campeonato do mundo. Já foi no último, mas deste próximo,
eu gosto muito
acho
da aposta.
Que não. Emega gosto pode muito. Ser uma solução para os problemas dos Países Baixos, que é de marcar golos.
Gosto muito da tua aposta.
Brian Brobbey também está a fazer uma boa campanha.
E a seu tempo será titular, se calhar,
mas
no
Emega, mas... eu acho que tem mais estatuto.
E tem mais talento já agora.
E já vamos falar mais dele.
Sim.
França.
França, tenho Olise.
Eu tenho Cherki, que está a valorizar muito, mas muito, como Pep Guardiola.
Sim, sim, sim.
E agora, a nossa última seleção, seleção marroquina. Marrocos,
eu tenho o Igamane. Amza Igamane, que foi do Rangers para o Lille. Gosto muito.
Como é que o Rangers deixou ir e foi buscar o Chermiti? Surreal.
Quem tens tu?
Eu tenho Bilal Alcanous.
O Bilal Alcanous.
Mas outro nome
era outro que, eu tinha.
Que pode ir para aqui para os nossos campeonatos nacionais é o defesa esquerda, El Karouani, que eu já referi.
O El Karouani faz para o Porto na altura.
E jogou bem frente ao Futebol Clube do Porto.
O Alex na altura falou como reforço para o Porto.
Na semana passada.
Olha, falta-nos Itália. Falta-nos Itália.
Itália.
Eu tenho Francesco Pio Exposito, o ponta de lança.
Muito acho... bom nome.
Alex, eu acho que ele pode ser mesmo titular. Ou em dupla com o Moiskin. Ou em dupla com o Moiskin. Pensei no Barella. Pensei, por exemplo, neste momento, Chiesa não está a ir porque não quer. Gattuso falou sobre isso. E faltava-nos Itália aqui, é verdade.
Eu posso tenho dizer o Pio Exposito. Lorenzo Luca.
Podes perfeitamente.
Posso meter o Lorenzo Luca, sim.
Moiskin, Pio Exposito e Lorenzo Luca. Eu acho que vão ser os três avançados de Itália para a convocatória.
O Scalvini também possa ganhar mais importância nesta seleção.
Achas?
Italiana, porque sim, nós temos Bastoni, sabe-se que vai ser 100% titular,
então,
mas Scalvini
ou...
eu vou com o Scalvini.
Scalvini, e Pio Esposito eu.
Mas o melhor jogador da seleção italiana, sem dúvida alguma, é o guarda-redes, Gianluigi.
Donnarumma. Mas não é bomba. Não é bomba aqui neste caso.
Mas faço o desafio para vocês.
Exatamente.
Jogadores que possam ser impactantes, jogadores bombas e que possam valorizar no campeonato do mundo. Mas nos Países Baixos,
vamos
eu disse é
isso, vamos um
mas
agora.
Eu queria dizer um nome que é obrigatório, eu sei que já comentaste jogos na DAZN deste jogador, Keith Smith. Que pode ser
eu
um jogador
no Keith Smith
Ronald
também.
Koeman falou dele ontem, pode convocar Keith Smith e dar minutos a este jogador. Uhum. Eu adoro Xavi Simons.
Olha,
mas a sério, Keith Smith faz-me lembrar muito as movimentações de Pedri e tem golo. Tem golo Keith Smith. É um médio obrigatório para os nossos ouvintes saberem do AZ Alkmaar.
E é um médio que estranhamente na próxima época não estará na Primeira Liga. Porque o jogo dele em Selhurst Park contra o Crystal Palace foi falado em Inglaterra toda.
Pactos.
Ficaram doidos com a exibição de Keith Smith. Eu vou-vos confessar isto. O primeiro jogo que comentei do AZ na época passada. Estava na preparação e comentava com o Alex. E o Alex disse-me, pô Pedro, se este miúdo entrar, tem atenção ao miúdo. É verdade.
18 anos na altura, sim.
E ele entrou, de facto, outro jogador que na altura também referenciei e falei contigo. Pocu, que agora está no Leverkusen.
Ernest Pocu, sim.
O AZ Alkmaar tem uma grande formação.
E
Smith é um desses
bem,
nomes.
Fica.
Há outro nome dos Países Baixos, Alex, que eu, quando fazia a pesquisa para o nosso episódio, tinha apontado nos meus apontamentos, não aqui, mas que é do médio do Feyenoord. É o Stein.
Sim, Sam Stein. Sim, que vai do... do Twente
para o Feyenoord,
por 10 milhões. Isto é um médio que fez mais de 30 gols.
Ele tem 24 anos.
Passada.
Não é um jovem, tem 24 anos.
Mas ele acaba
Stein,
de
mas é um
chegar ao Feyenoord de Roterdão e é capitão.
Sim, sim.
Ele acabou de chegar ao Feyenoord de Roterdão.
Ele chegou agora.
Ele já tem esse estatuto.
E é um médio centro, tem 6 golos, já esta época pelo Feyenoord.
Mas vê a época passada, 30, mais de 30 golos
sim,
marcados
sim.
No Twente.
Houve é um jogador que chega do Twente ao Feyenoord e que é logo capitão. Com jogadores com mais estatuto no clube.
E há outro jogador
atenção.
Do Feyenoord também muito interessante, que é Luciano Valente, que foi convocado pela primeira vez pelos Países Baixos nesta última convocatória. Por favor, prestem atenção
ao
jogador.
O Sam Stein, na época passada, eu fui confirmar.
Vê os nomes.
31 golos, 8 assistências pelo Twente. Ele é
surreal,
médio.
Surreal, com 23 anos de idade. No Twente, que é
e
uma
repara,
boa equipa nos Países Baixos, mas não é melhor.
Isto não é raridade, porque eu vou... Primeira época de profissional do Sam Stein foi no Adelenac, que é o clube de Haia, da capital administrativa dos Países Baixos, 43 jogos pelo Adel Den Haag. Alex, o homem na altura tinha 18 anos.
Sim.
18 golos, 5 assistências.
Eu adoro Sam Stein.
E a seguir no Twente, tem uma época em que tem menos jogos, 6 golos, 2 assistências, mas na época a seguir, 19 golos, 3 assistências. Época passada, a tal
sim.
época monstruosa, 31 golos, 8 assistências, e agora vai já com 6 golos em 16 jogos. Sam Stein e Keith Smith, atenção a estes dois jogadores, O Keith Smith não está já nesta convocatória dos Países Baixos.
Mas vai estar no futuro.
Mas vai estar, sem dúvida. O Sam Stein já está. E, portanto, são dois nomes a ter em conta.
E há outras coisas aqui que eu quero te perguntar, Pedro. Então, Neymar irá ser convocado para o Campeonato do Mundo?
Ao dia de hoje, digo que não.
E ao dia de amanhã, se calhar?
Não, só depende de Neymar.
Sim.
E Ancelotti já falou sobre isso. Ancelotti já disse, eu não vou convocar nenhum jogador para a minha seleção, seja ele quem for, se não estiver nas condições que eu exijo.
Sim.
Ele disse.
Agora, o Neymar, perto do Campeonato do Mundo, já vai estar nas condições ideais para o Ancelotti se convocar.
Se Neymar quiser. Se Neymar quiser, Alex.
Eu adoro.
Não, a verdade é esta. Eu quero Neymar. Sabes que eu sou fã de Neymar.
Eu adoro Neymar também.
Eu quero Neymar no Mundial. Eu acho que o Brasil... O Neymar só vai à seleção brasileira para o Ancelotti se estiver em boa forma.
Se o Neymar é o melhor jogador da seleção brasileira, o Brasil vence o Campeonato do Mundo?
Não consigo dizer isso.
Os brasileiros comparam.
A
Argentina,
não consigo
de
dizer
Messi,
isso.
Não consegues dizer
não,
isso?
Não consigo dizer como tu definitivamente não ganha. Já te disse aqui, o Brasil para mim é um dos 5 candidatos. Já te disse isto aqui. Fizemos este desafio para quem nos ouve há mais tempo. Fizemos para aí há um mês.
Agora o Pedro está... Não estou nada.
Tu estás-me a picar. Na outra pausa de seleções, falámos sobre isto. Fizemos o top 5 candidatos a vencer o Mundial.
Eu não tinha o Brasil, sim.
Não tinhas o Brasil, eu tinha e mantenho.
Eu tinha a Inglaterra, tu não tinhas a Inglaterra e tinhas o Brasil em vez de Inglaterra.
Exatamente. E, portanto, o que eu digo é, o Neymar já sabe, por Ancelotti, que para estar no Mundial tem que estar na melhor forma física.
Facto.
Agora as cartas estão...
Mas do Santos, não pode estar nessa melhor forma física.
Pode, janeiro.
Não. Em janeiro ele vai mudar de clube.
Pode, sim.
Olha, podemos fazer uma aposta amigável no jantar. Em janeiro o Neymar está num novo clube.
Ok.
Se não, não vai ao Campeonato do Mundo.
Mas tu dizes que está em janeiro muda de clube.
Muda de clube. Okay. Se não, não vai para o Campeonato do Mundo.
Mas mudando ou não mudando, mas a aposta é se muda ou não.
Sim.
Mas mudando ou não mudando,
Santos,
à
não
parte
vai
da aposta,
conseguir.
O Neymar só vai, se tiverem condições físicas boas, como o Ancelotti disse, vai ao Mundial. Mas tem que estar. Ancelotti não o convoca agora, porque já disse que não há lugares cativos e que os jogadores têm que ter um mínimo de condições.
Adoro esta conversa. Mas sim, titularíssimos agora... da seleção brasileira. Um Bruno Guimarães tem de ter essa moral.
Obviamente.
Estevão tem de ser
titular
à direita.
Quer dizer, não sei se vai ser.
Acredito que tem de ser, Pedro. O Estevão tem um brilhantismo de pensar o que os outros não pensam.
Mas e onde é que colocas...
Rodrigo no banco. Então no Real Madrid já não faz isso.
E Rafinha?
O Rafinha à esquerda.
E o Vini?
O Vini... Isto é com o Neymar. Não, mas com o Neymar. Isto é com
não,
ou sem Neymar.
Mas é que eu acho que o Estevão aí...
Com o Neymar não há Estevão. Com o Neymar não há Estevão.
Mas
logo.
Mesmo sem, e eu adoro o Estevão, como tu sabes, não sei se não fica atrás do Rafinha. Depende do momento de forma
e mais uma seleção que eu quero falar aqui mesmo no fim.
Espera, deixa-me fazer uma coisa.
Argentina.
Luís Henrique, que foi a minha escolha. Luís Henrique no Brasil.
Ah.
Sim. Luís Henrique foi decisivo na última...
No Botafogo. O que esteve no Botafogo
está
antes.
Está no Zenit, sim.
Ok.
Foi decisivo. Luís Henrique está na Rússia, foi decisivo. Estás a fazer essa cara na última pausa das seleções para o Brasil.
Porque eu vejo o Ryan e eu acho que o Ryan até lá,
na
se calhar
última,
ainda tira o lugar.
Não tira, na última pausa das seleções do Brasil, Luís Henrique entrou nos dois jogos, foi explosivo, deu ter escolhido, decisivo nos dois.
Okay.
Mudou os dois jogos. Lembro-me disso porque vi os jogos. E o Ancelotti apostou nele e ele entrou e partiu tudo.
Então sim, talvez Luís Henrique vai ser o jogador de estatuto diferente.
Fisicamente é um cavalo, é impressionante.
E sim, também queria referir rápido na seleção argentina, porque a seleção argentina para mim tem o melhor selecionador internacional, que é Lionel Scaloni, e convocou Valentino Barco, que para mim é dos jogadores mais subvalorizados atualmente no futebol.
E tem Nico Paz, não
é? E Julián Álvarez já tem esse estatuto dos melhores do mundo, e eu acho que este Campeonato do Mundo só vai sustentar esse estatuto ainda mais, porque sim, vai mostrar ao mundo que é dos melhores do mundo, sem dúvida.
E tem Nico Paz, que é um dos melhores 10 do mundo ao dia de hoje.
Completamente. A nível de homens do jogo, prémios de homem do jogo nas top 5 ligas...
Ele tem mais, não é?
Haaland, Harry Kane e Nico Paz, neste momento. Surreal.
Está aí a Argentina, está aí a Argentina.
Mas sim, agora, temos de falar dos três ganhos no episódio, não é,
sim,
Pedro?
Sim, já lá vamos o Benfica fica para o último hoje.
Sim.
Que tem para este ano e convocado para a Argentina também, atenção a isso.
Verdade.
Por mim, Alex, é muito simples, é começar com o Sporting. temos que ir ao Sporting, porque o Sporting tem, infelizmente, duas notícias muito negativas para o seu futuro muito próximo, que são as lesões de Pedro Gonçalves e de Fotis Ioannidis.
Uhum.
Já se sabe que o grego não estará sequer a tempo do derby, de dia 5 de dezembro.
Está em dúvida, acho que é 4, 5 semanas. Sim, ambos os casos, tanto Pote como Ioannidis, 4, 5 semanas.
E portanto isto será complicado. Ioannidis, porque a partir do banco tem feito a diferença para o Sporting.
Verdade.
Pote, porque é Pote, não é? Pote é o melhor jogador do Sporting nos últimos 5, 6 anos, portanto,
uhum. com uma lesão na coxa.
Naturalmente que o Pote é sempre... Aliás, viu-se no jogo. Uhum. E é isto que eu quero, já para percebermos a diferença com o Pote. Até Pote sair por lesão, o Sporting criou N oportunidades na área do Santa Clara.
Sim.
N. Num batatal, como era aquele relvado. Num jogo muito complicado, com uma equipa super agressiva, muito dura, muito de duelo físico, como é o Santa Clara, que se fecha muito atrás. É um bloco, não é baixo, é baixíssimo.
Uhum.
Que teve apenas 20% de posse de bola. Pote foi sempre o jogador do Sporting, como sempre, ou quase sempre, que teve o discernimento de encontrar os espaços possíveis para a bola entrar dentro do bloco de Santa Clara, para encontrar espaço de finalização. E, portanto, ele saiu, Alex, e desde que ele saiu até o momento do golo de Hulmand, o Sporting criou muito menos perigo.
Sim, sim.
E, portanto, é aqui que Pote faz claramente a diferença. É no espaço entre linhas, é no jogo criativo do Sporting. Ele arranja espaços que mais ninguém arranja na equipa. Nem Trincão está em má forma. E agora lancei aqui os tópicos para cima da mesa, Alex.
E falaste em nível de importância fulcral. Quando diz isso, eu só penso num jogador mesmo no Sporting. Morten Hulmand.
Okay.
E o que eu quero referir nisto é... Morten Hulmand, eu acredito que na nossa vida vai ser visto como dos melhores capitães no campeonato português. O homem nunca perdeu uma Liga Portuguesa desde que chegou.
Até agora não.
É capitão desde a segunda temporada que está cá, uhum. Está a entrar na terceira, e todos os adeptos do Sporting têm de dizer a Morten Hulmand Tak Min Vin, que é obrigado em dinamarquês. Tem de ser isto, Pedro,
Pedro
porque
falar.
O homem
ensina-me a dizer, tak
chegou cá, com... viu, venceu. Tak Min Vin.
Com C ou com G? Tak.
É obrigado. Tak. É com capa. Tak, nem com C, nem com quê.
Tak.
Sim.
Mi.
Min. Vin.
Tak Min Vin.
Obrigado. Em dinamarquês.
Obrigado.
Porque a importância que este homem teve e o impacto
Portistas
que ele tem na cultura
aprendendo também.
No Sporting Clube Portugal, exatamente, tem de ser louvado e cada vez mais eu vejo o melhor Sporting é com o melhor Morten Hulmand a nível de confortável e para ser esse jogador neste momento tem de ser com João Simões ao lado dele. Porque João Simões é o médio mais compatível para jogar com Morten Hulmand e eu acredito mesmo que ele vai ser visto como dos melhores capitães que nós vimos no campeonato português. Então
e
se vencer
Sporting...
o tricampeonato é um homem que nunca perdeu uma liga portuguesa.
E daí fazer esta pergunta, se vencer o tricampeonato enquanto capitão, melhor capitão do Sporting no século XXI?
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Eu também
e
acho.
Dos melhores capitães do futebol português.
E atenção, lembro-me de grandes capitães do Sporting. Lembro-me de Barbosa.
E atenção, o Benfica tem um Luizão, um grande capitão, mas a nível de vencer, 3 em 3.
4, claro.
3 em 3. E eu não sei para onde é que se sair, não, que
Luizão,
eu espero
Luizão
que não saia.
Luizão venceu 4.
Morten Hulmand, eu espero que não saia, mas nos
Luizão
passos de 3 anos.
Seguidos.
Sim. Mas eu acho que Morten Hulmand é jogador para ir para outros voos daqui a depois do Sporting, se isso de facto acontecer.
Se for tri, o Morten Hulmand fica naturalmente na história do Sporting.
E já tem essa habilidade.
O Sporting não foi tri.
Sim.
E portanto, se for tri, já está na história, Morten Hulmand. E no século XXI nem há dúvidas, não é?
Sim.
Quer dizer, acho que é de facto um jogador e um capitão. Portanto, voltando à tua tónica do capitão, concordo contigo, se é um jogador e um capitão acima de tudo. E que lidera pelo exemplo. Naquela equipa toda a gente respeita a Hulmand.
E fala português, das melhores contratações na história do Sporting Clube Portugal.
E parece-me super bem integrado no clube, no país, na cidade. Acho que mesmo o Hulmand está muito à vontade aqui em Portugal. Ele veio do Lecce. Impressionante o impacto que este homem teve no
Sporting. E no Lecce também foi capitão, num curto espaço de tempo.
E tinha 21 anos no Lecce.
Exatamente, numa liga italiana, que é superior à nossa.
Série A,
a nível de competitividade.
E é muito complicado, é verdade, sem dúvida.
E chegar ao Lecce, conseguir ser capitão...
Isso diz muita qualidade dos jogadores.
E agora, no Sporting Clube Portugal, vimos isso mesmo. Por isso eu queria mesmo destacar Morten Hulmand, porque
não,
um gol daqueles não vem ao acaso. Vem muita crença, muito
claro.
Acreditar, estar no sítio certo à hora certa.
Mentalidade.
Morten Hulmand fez exatamente isso. E o outro jogador que eu quero referir foi crucial nesta vitória, apesar de ter levado um vermelho, Maxi Araújo.
Maxi,
a falta foi fundamental, mas novamente
fazer a falta.
O sacrifício e as movimentações que Maxi Araújo faz em campo. Bem, eu não estava à espera dele ser um defesa esquerdo tão, mas tão bom, porque ele sempre jogou a ala
mais
esquerda.
À frente, sim,
mas
sim.
Agora,
com
esta adaptação com o Rui Borges a defesa esquerda, está num nível altíssimo e o melhor na posição na Liga Portuguesa.
Nós na altura falámos sobre o Maxi Araújo, quando veio para o Sporting, lembro perfeitamente disto, com expectativas, porque nós víamos
altíssimo.
Muito dele e o que tínhamos visto dele tinha sido muito forte, quer como ala numa linha 3, e ele
sim,
já
sim.
Como ala fazer ala toda a esquerda, quer como extremo.
Titular na seleção uruguaia na altura.
Naquela Copa América, como defesa esquerda, está cada vez melhor,
uhum.
É sem dúvida o melhor da Liga, e neste momento, Alex, parece-me que o Maxi Araújo só lhe falta uma coisa. Equilíbrio emocional durante os 90 minutos.
Mas não achas que é isso que também dá-lhe...
Atenção, naturalmente, dá-lhe aqueles... sangue na guerra.
Exatamente.
Atenção.
Não é motivação, mas aquela paixão.
Esse espírito apaixonado latino-sul-americano que o Max Araújo tem é que lhe faz ganhar muitos duelos, por
exato.
Exemplo. E subir e descer com aquela raça e aquela gana toda. Tem que saber aplicar isso só a isso, só ao jogo. E não se... Eu lembro que o Max Araújo, num jogo que eu fomos ver contra o Marselha, envolveu-se ali numa escaramuça no final.
Sim, podia ter corrido
com
mal.
Com o Sporting já ganhar, podia ter corrido mal. E, portanto, falta-lhe só esse equilibrar. Coates era muito assim quando chegou ao Sporting e não perdeu a agressividade e a exuberância nos duelos, mas ganhou muita cabecinha.
Sim, e ele, lembra-me o segundo disso. Ano da Europa de Maxi Araújo, sim. Também está-se a ambientar e a melhorar e nós conseguimos ver isso. Por isso, sim, Sportingistas têm aqui a parte do Sporting. Olha, que tem de ser risonha, porque o Sporting está numa excelente forma neste momento.
Diz lá a palavra dinamarquesa para os portistas, se chegou, por favor.
Take me vin! Porque sim, homem do MVP? Jogo, frente ao Famalicão, já num reparaste? Jogo naturalmente difícil.
E atenção, eu tenho que dar este mérito a Froholt. Durante as últimas duas, três semanas... particularmente desde o clássico contra o Benfica.
Estava em baixo de forma.
Para o outro estava, criou um bocadinho de forma e, acima de tudo, isso foi publicamente muito falado. O decréscimo de forma de para o outro.
Que era notório nesta equipa do Porto.
Mas esse decréscimo de forma nunca o levou para patamares muito negativos, na minha opinião.
Ah, 100%.
Simplesmente,
Pedro.
Esteve menos em jogo do que o habitual.
Uhum.
E ele, após as críticas, tranquilamente, Alex, não foi abaixo, manteve a titularidade, chega a Famalicão e o Porto ganha por causa de Froholt, na minha opinião. Claro que o coletivo funcionou bem, naturalmente. O Porto, duas coisas rápidas. O Porto acelerou quando tinha que acelerar e pausou quando tinha que pausar.
Porto.
Coletivamente e individualmente. Porque foi Victor Froholt que pegou na batuta do jogo do Porto e que progredia com bola quando era preciso e acelerava. Uhum. Ou que, e na segunda parte fez muito isso, o Porto em vez de cheirinhas, não. Tinha a bola e ele... ah, e gerindo o jogo com bola.
Mas da segunda parte, Froholt, Francesco Farioli mete o bloco baixo.
Sim, mas...
e tem muita crença que não vai sofrer gol.
E depois quando
Farioli
tinha a bola,
sabe que não vai sofrer gol.
E quando tinha a bola não transitava logo. O Froholt pegava na bola e metia gelo no jogo.
E isto eu quero mesmo
gostei
referir
muito,
isto
Froholt.
E acho que os adeptos do Futebol Clube do Porto vão adorar o que vão dizer, porque eu ainda não ouço muito esta opinião.
A defesa.
Jakub Kivior, para mim, neste momento, é o melhor central na Liga Portuguesa. A nível de forma, está acima de Gonçalo Inácio.
Em forma
está
é.
Acima de Otamendi. Kivior, a nível de passe, a nível de antecipação, a nível de duelos, a sim. Nível de importância nesta equipa do Futebol Clube do Porto.
O impacto está a ter no Porto.
Kivior é, de facto, o melhor central da Liga Portuguesa. Também é o central mais caro na história da Liga Portuguesa. Mas quando tu gastas com qualidade, sabe bem gastar.
Momento de forma, em relação ao momento de forma, concordo contigo.
E qualidade, não.
E em qualidade nata, não acho, ou seja, não acho que o Kivior...
ninguém tem mais qualidade que
eu. Eu não acho que o Kivior vai ter uma carreira melhor que o Gonçalo Inácio, por exemplo.
Não sei.
Acho que o
não
teto
sei,
dele não é tão...
não sei. Porque na vida, há vezes, tu dás um passo para trás...
para depois dar dois,
para dar
frente,
dois
é
passos à frente.
E atenção...
e Kivior pode ser esse tipo de jogador.
Atenção, o Kivior é muito bom jogador, de facto. Acho que não terá a carreira que o Otamendi teve.
Ok.
E acho que o teto... e aqui posso estar mesmo... isto que eu disse é facto.
Acho que pode estar errado.
Acho
sim.
Que a carreira... bem, a carreira do Otamendi é escandalosa.
É uma boa carreira, sem dúvida. E pela seleção argentina, fulcral.
E de clubes.
Mas eu acho que Kivior, como boa. Jogador, estar a dizer que...
Porto, Valência, Man City.
Ele teve uma carreira espetacular. Mas eu acho que o Otamendi é até mais pela seleção. Os melhores momentos do Otamendi são na seleção argentina.
Sim, mas o trabalho dele nos clubes também é...
é bom, de facto foi espetacular.
É espetacular, exato.
Mas agora, dizer que Kivior não consegue chegar lá, isso está errado.
No momento de forma, sem dúvida, concordo contigo, neste momento não há defesa central em melhor momento de forma do que Kivior.
É o melhor da liga.
Para mim, em termos de potencial, eu mantenho em Inácio e em termos de carreira, Otamendi.
Ok, digam nos comentários se concordam comigo ou não relativamente
porque,
a isto.
Olha,
e outra coisa que é interessante é, Bednarek sai, quem é que substitui Bednarek? Não é o outro central. Como era expectável, Dominic Peripic. É Pablo Rosário, porque acrescenta a segurança e conhece o que Francesco Farioli quer em campo e demonstra muita, mas muita confiança a Jakub Kivior.
Mas agora vou-te provocar. Não esperavas ver o Peripic?
Exato. Eu esperava ver Peripic, mas entendo a opção porque Farioli sabe que Pablo Rosário entende melhor as dinâmicas e o sistema tático de Farioli.
Ou será que ainda não confia tanto em Peripic?
Exato, é por aí.
Mais
é uma opção
aí,
mais segura, Rosário.
Sabe que Rosário o conhece.
Mas tem Kivior. ele não faria essa decisão sem Kvyat.
Não, isso
ele
acho
teria
que não.
Metido o Pripic.
Quer dizer, ou sem Kvyat ou sem Benarek. Sem um dos dois. Não, naturalmente. Sim.
Mas até que sem o Benarek eu não sei. Porque Kvyat, a nível de sair a jogar, se tu, vês o golo.
É o melhor.
Se tu vês
é
o golo do Froholt, quem passa a bola é Rodrigo Mora.
É o Kvyat.
E até a palma de Francisco Mora para antecipar o movimento.
Exatamente.
E saber que Rodrigo Mora tem que passar. Isso é tudo começado por Kvyat.
É verdade.
A construção de jogo. Por isso, um jogador que faz ter a importância nesta equipa do Futebol Clube do Porto, que na Liga está a ter um início histórico com 11 jogos, 10 vitórias, um empate, já teve os jogos difíceis, já jogou frente ao Benfica, já jogou frente ao Braga,
já jogou
venceu,
contra o top 8.
Venceu o Sporting em Alvalade. Exato, jogando
já
frente
jogou
ao top
contra
8,
todo o top 8 do Porto.
O que nós podemos ver desta equipa do Futebol Clube do Porto é história esta temporada.
Pensivamente.
O melhor está por vir, e eu referi que Rodrigo Mora vai fazer parte dessa equipa também. Diz, e 3 golos feridos.
Costuma dizer-se que 3 é a conta que Deus fez. Não. 3 é a conta que Farioli fez.
Exato, em 11 jogos.
Impressionante.
Na Liga
isto é um registro inacreditável.
Bem mencionado, bem
inacreditável, Alex, sem dúvida.
E agora, olha, não podemos esquecer do Benfica.
Vamos
que...
ao Benfica, muito rapidamente, com essa novidade de Presciani na seleção argentina.
É verdade.
Mais pelo Mundial Sub-20 do que pelo que tem feito o Benfica, naturalmente.
Mas é inegável dizer que 3 jogos do Benfica a vencer nos descontos não consegue controlar o jogo. Ainda é um problema que José Mourinho tem de resolver. Não
e é um
Pedro.
Problema, Alex, que não é de Mourinho, não é de Laje, já vem de trás.
Verdade.
Eu lembro-me disto, e quem nos ouve e vê há anos, eu e o Alex, há quanto tempo ando eu e tu a dizermos aqui, andamos os dois a dizer aqui, que o Benfica tem um grave problema de controlar os jogos com bola. É uma equipa em que parece que falta sempre esse momento do jogo. Consegue transitar bem. Em algumas equipas, em alguns momentos da época, consegue reagir muito bem à perda da bola, até consegue fazer uma boa transição defensiva. Mas se há algo que tem sido notório no Benfica nas últimas, vou dizer, 2 épocas, é mesmo esse momento do controle do jogo com bola.
Concordo.
A quantidade de vezes que na época passada e que nesta época o Benfica já perdeu ou empatou nos últimos minutos, é de uma equipa que não consegue, olha, como o Porto fez em Famalicão, congelar o jogo.
Concordo.
Não consegue.
Mas uma coisa que está a faltar muito ao Benfica, e nós dizíamos também a época passada, é, nós vemos agora Richard Rios, Enzo Baranacena, Frederic Oshens, Sudakov, ainda falta golo. Ainda falta golo. Com Pavlidis, não falta golo,
não,
meus caros.
Não.
52 envolvimentos de golo em 62 jogos em 2025.
Belíssimos números.
É inegável que Pavlidis um dia sairá da nossa liga como dos melhores pontas de lança que passaram este século.
É
na
verdade.
Liga Portuguesa. Pavlidis tem muita, mas muita qualidade. Mas agora, Sudakov, Oshens, Richard Rios, Baranacena, é obrigatório haver mais golos. E uma coisa, imediatamente, que eu consigo ver, ser uma mudança feita depois da pausa de seleções, é Frederic Oshens jogar a lateral esquerdo. Porque Frederic Oshens, a nível de golo e assistência, não vai estar envolvido com números exuberantes.
Será
tens
Sudakov
esse isto.
Médio, não é?
Eu concordo.
O médio com mais participação de golos tem que ser Sudakov. É.
E Kokshu era um médio com gol, só que havia vezes que Kokshu jogava ao lado com outro médio.
Exatamente.
Se fosse Enzo Baranacena, Richard Rios, Kokshu, isso era um meio campo de qualidade num 4-3-3.
Repara no gol de Sudakov contra o Casapia. Aparece na área a finalizar.
Exato.
Após a assistência de Pavlidis.
Por ter os apoios. Exato.
E de facto, olha, Alex...
Tem de ser os apoios.
Ao nível...
Tem de haver mais golo. Não é só Pavlidis que marca golo.
Completamente.
Luke Bacchio, o Sheldro, o Prestiani, Oshens, Sudakov.
Tem que assumir mais a finalização. Tem que assumir melhor, acima de tudo, na finalização. Mas Sudakov, eu concordo muito com isso. É importante que os médios do Benfica cheguem a mais área. Olha, façam este exercício. Peguem no golo de Froholt, na imagem do golo. Parem essa imagem quando Moura faz o cruzamento. No momento em que Rodrigo Moura recebe o passe de Kvyat entre linhas e solta no Francisco Moura, quando o Francisco Moura cruza a bola, estavam 5 jogadores do Porto na área para finalizar.
Exato, isso não aconteceria no
Benfica. No gol de Sudakov, estava Pavlidis e aparece Sudakov.
Exato.
2. E há lances em que só está Pavlidis.
Não
e, portanto,
pode
é fundamental que os médios do Benfica se integrem mais na área. Concordo muito, Alex, e eu também acho isso. Acho que o médio, digam se acham que é isto, mas o médio do Benfica que tem mais condições técnicas para fazer isso é Sudakov.
Concordo. Ah, tem de ser Sudakov. Também foi contratado para essa ideia
exata. É Sudakov.
E é isto que eu tenho a dizer. Se os golos não vão partir... Pavlidis vai marcar gol, mas se os golos não partem de Arzo Baranacena, Richard Rios, Freddy Koshin, Sudakov, é apostar no Seixal, porque temos jogadores.
É
Gonçalo Moreira tem gol. Olívio Tomé, se calhar com a oportunidade certa, poderá ter gol.
Mas Gonçalo Moreira tem que ser aposta.
Tem de ser. E outra coisa, o Seixal...
João Veloso também.
Olha os defesas centrais do Benfica neste momento. Otamendi, António Silva, Tomás Araújo e, para mim, o quarto central é Gonçalo Oliveira.
Assino por baixo.
Três destes centrais são formados em Seixal. É acreditar no Seixal para fazer a diferença, porque quando o Benfica fez isso no passado, com João Félix, venceu o campeonato. Com o Renato Sanches, venceu o campeonato.
Com o Ruben Dias.
Com o João Neves, venceu o
campeonato.
Com o
João Neves, com o Ruben Dias. Portanto,
apostar no Seixal.
E não é só o Benfica. Os grandes clubes, muitas vezes, vão à história dos grandes clubes portugueses e europeus, quando passam por fases mais complicadas a nível de resultados e de divisões, são os miúdos da sua formação que muitas vezes vêm catapultar a equipa para o outro patamar.
Acho
interessante este exercício. Façam isso.
E também têm de fazer
façam X2
as jornadas
nós.
A prever, não
Bora
é?
Lá, Alex.
Estamos neste momento no X2,
aqui, então,
que nós temos sempre um momento de aposta grátis, temos, não
olha,
é,
Olha, bem lembrado, Alex, bem lembrado. E, portanto, antes das nossas apostas, fica aqui a aposta grátis, o códigozinho para esta semana. Cá está ele.
Exatamente.
Aqui está o código desta semana para a vossa aposta grátis. Isto foi mesmo na headline, foi mesmo no final. É para ficarem até ao final.
Exatamente.
É para não largarem, não, para não nos largarem. Está aqui.
E agora, começando as jornadas a prever, França-Ucrânia, eu vou França ou de 1-16?
Vou França também.
E vai garantir o apuramento.
Mas eu aqui, se pudesse ir nos dois, ia França ou empate, mas vou França. 1-16, empate 6-40, já agora.
Inglaterra-Sérvia. Ah, aqui não há dúvidas, eu vou Inglaterra 1.
Vou empate.
Ah! O empate está com o modo 5-10. Eu vou com a Inglaterra, que está 1-27.
Alex, Polónia, Países Baixos.
Eu vou Países Baixos, com gol da Mega. Já que dei essa dica.
Eu vou empate.
Empate?
Vou empate.
Pode acontecer.
A Polónia está muito bem neste momento. Vou empate 3-90. O teu resultado 2, diz o
eu
Alex, 1-62.
E agora aqui, Arménia-Hungria do nosso grupo.
Hungria 2.
Hungria 2, concordamos.
Depois, Alex, temos um decisivíssimo, é um dos jogos que eu tenho mais expectativas.
Sim.
Grécia-Escócia.
Ah, obrigatório ver este jogo. Eu vou Grécia 1.
Eu vou X.
Ah, consigo ver a acontecer.
Eu vou X.
E Geórgia-Espanha?
Espanha 2.
Mas é sempre bom ver os talentos da Geórgia, mas concordo contigo.
Suíça-Suécia, Alex. Suíça-Suécia.
Eu vou empate.
Eu vou Suíça.
Ui.
Que ganha na Suécia também. Lembrar-te-ás. Depois,
verdade.
Temos aqui, fora da Europa,
México-Uruguai.
México-Uruguai.
Amigável.
Eu vou empate. Vou empate neste jogo.
Eu vou empate neste jogo. Eu gosto muito desta seleção mexicana. Elias Montiel. Lembrem deste
também,
nome.
Também, para fechar isto, Alex, Brasil-Senegal.
Brasil.
Eu vou Brasil também. E agora, atenção a isto, porque quinta-feira temos Nigéria-Gabão e Camarões-República Democrática do Congo. Isto é o play-off de acesso ao Mundial na Confederação Africana.
E os vencedores destes respectivos jogos vão jogar entre si.
Exatamente, isso, uma final.
Eu acho que a Nigéria vai ganhar ao Gabão.
Eu vou Nigéria 1.
Apesar do Gabão ao Aubameyang, eu gostava de ver ao Aubameyang no Campeonato do Mundo.
E depois, Camarões, República Democrática do Congo.
Eu vou Camarões.
Eu vou Camarões 1 e vou Nigéria 1. E vou Nigéria 1 com Osimhen a ser mais decisivo do que o Aubameyang.
Ah, boa está previsão.
Victor
boa
Osimhen.
Previsão. Porque sim, o Osimhen faz uma diferença enorme onde joga.
Olha, o que faz uma diferença enorme ao nosso programa são os vossos comentários e a vossa participação.
E 5 estrelas do Spotify, quem está a ouvir
o
até
Alex
agora.
O Alex nunca se esquece, como vocês sabem, o aspecto do Spotify. Portanto, meus amigos, em todas as plataformas de áudio, vocês participem, deem as 5 estrelas, subscrevam, mandem aos vossos amigos e familiares e estejam cá para a semana connosco, porque nós estaremos cá de certeza para mais um Private Show. Um grande abraço a todos.
Um forte abraço, Sol, e obrigado.